Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, Conferência do Clima.
Presidente Lula chega à capital dos Emirados Árabes Unidos para apresentar ao mundo o que o Brasil vem fazendo para conter as mudanças climáticas.
E cobrar os demais países que tenham compromisso para conter o aumento da temperatura global.
É preciso que as lideranças políticas do mundo tomem decisões mais corajosas e mais rápidas.
E a gente também fala de política exterior na nossa entrevista do dia.
O secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, Maurício Carvalho Lírio, fala das pautas que serão prioritárias para o Brasil na presidência do G20, o grupo das maiores economias do mundo.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Campanha contra a AIDS.
Mortes pela doença caíram, mas Ministério da Saúde alerta para a necessidade de uso de preservativos e métodos de prevenção ao vírus HIV.
Hoje, na apresentação, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
A partir de amanhã, o Brasil chega à presidência do G20, o grupo que reúne os 19 países com as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e, esse ano também, a União de Países Africanos.
A presidência brasileira no G20 vai durar um ano e será a primeira vez que o país ocupa essa posição desde que o grupo adotou esse formato.
O grupo foi criado para discutir soluções a partir de uma série de crises econômicas. Desde 1999 e também 2018, realiza, pelo menos uma vez por ano, uma cúpula de chefes de Estado e de governo.
Hoje, nós conversamos com o embaixador Maurício Carvalho Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, sobre como será a atuação brasileira ao longo do próximo ano. Boa noite, embaixador, bem-vindo.
Boa noite, é uma satisfação estar com vocês aqui.
Embaixador, vamos começar explicando como é que funcionam os trabalhos do G20. A atuação do grupo é dividida em duas linhas, né? A trilha de Sherpas e a trilha de Finanças, não é isso? Certo. O senhor pode falar um pouco sobre o que é cada uma dessas trilhas?
O G20 surgiu, na verdade, de uma reunião anterior, em 1999, como ministros da Economia e presidente do Banco Central. Então, ele tem na origem um DNA que é da área de finanças. E isso originou a trilha de finanças. Só que na crise de 2008, a crise foi tão profunda, a crise financeira americana, que se decidiu fazer um G20 também de líderes. E aí, para auxiliar os líderes, foi criada também a trilha de Sherpas, que é para tratar dos mais diversos temas, além dos temas econômicos e financeiros que são tratados pela trilha de finanças. Então, vai desde agricultura até a energia, a riscos de desastre, ou seja, há uma vasta temática do G20 nas mais diversas áreas, que fica também na trilha de Sherpas. Mas são duas trilhas que se integram. A ideia é que o G20, nas duas trilhas, tenham a capacidade de fazer a convergência para uma cúpula dos líderes, ou seja, o encontro dos líderes no final da presidência, que é para adotar as decisões que foram negociadas ao longo do período.
E o senhor vai ser o Sherpa do Brasil, que é indicado pelo Brasil. Sim. Quais são os temas prioritários que o Brasil vai pautar no G20 ao longo desse ano e que vai presidir o grupo?
Sim. O presidente Lula e o governo brasileiro já foram claros, até no discurso que o presidente fez em Nova Delhi, na cúpula do G20 na Índia. Bom, o primeiro deles, né, e eu diria que todos eles têm como eixo comum, o presidente foi também muito enfático nisso, a necessidade de redução das desigualdades. A ideia é justamente ter um conjunto, né, de temas e prioridades que toque nessa questão da desigualdade. Então, o primeiro deles é justamente a agenda social, a redução da pobreza e da fome, né? Ou seja, a ideia de reduzir justamente a diferença entre as pessoas no acesso à comida e aos recursos para a sua vida, certo? O segundo deles é a mobilização de recursos para a mudança do clima. E aí também tem a diferença justamente entre os países na sua capacidade de atuar na mudança do clima. Alguns países que poluíram mais, que de certa maneira emitiram mais carbono e agora precisam também, como o presidente reiterou hoje, né, pagar pela transição que outros países têm que fazer, inclusive na área energética. Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto é a questão do fortalecimento das organizações internacionais. O presidente também tem sido muito enfático em relação a isso, que ele diz, olha, nós temos desafios globais, por exemplo, mudança do clima, mas isso pressupõe decisões que todos têm que respeitar. Mas se não há organizações internacionais fortes para que esses países implementem as decisões, nós tomamos decisões em vão. Então, é preciso, sim, ter organizações fortes que permitam que essas decisões sejam efetivamente respeitadas por todos os países.
Embaixador, o presidente Lula vem defendendo, né, em vários fóruns internacionais, a reforma de espaço, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, até o Banco Mundial, né, que devem contemplar melhor os países emergentes e que se tornaram independentes após a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Isso foi lá em 1947. O G20 pode ser um espaço para essas discussões avançarem?
Sim, essa é uma prioridade brasileira também, que o G20 seja um instrumento para reforçar essas instituições. No caso das instituições financeiras, nós temos uma estrutura, como também já foi dito pelo presidente, que remonta a 80 anos atrás, ou seja, é uma estrutura muito envelhecida, que não está adaptada aos desafios que nós temos hoje no sistema internacional. Então, por exemplo, financiamento dos países mais pobres, isso não é feito. Por quê? Porque nós temos uma estrutura ainda antiquada dos bancos e das instituições financeiras de forma geral. Nós precisamos de mais recursos e maior voz desses países para que nós possamos efetivamente transformar o sistema financeiro num instrumento de desenvolvimento desses países. Tá? No caso da ONU, é preciso ter uma ONU forte para ter paz, porque sem paz o risco é enorme para justamente centrar nessas questões essenciais do desenvolvimento.
Embaixador, da presidência do Brasil no G20 também é uma oportunidade para reforçar uma nova imagem internacional para a política exterior brasileira. Qual é essa imagem que nós estamos construindo e como é que a gente pode acompanhar esse trabalho?
Isso é muito importante também porque, da mesma maneira que as viagens presidenciais esse ano permitiram o retorno do Brasil ao mundo, agora nós teremos o mundo retornando ao Brasil, né, e testemunhando os avanços que foram realizados no país. Né? O Brasil tem, por exemplo, credenciais na área ambiental, em termos de transição energética, né, só a matriz de fontes renováveis da nossa energia é algo muito importante. Então, todos esses elementos, inclusive os avanços sociais, que foram feitos, né, em governos anteriores e que o presidente Lula retoma agora no seu novo mandato, essas são, eu diria, grandes virtudes da economia e da sociedade brasileira que nós precisamos mostrar ao mundo. E o G20 é uma oportunidade extraordinária nesse sentido.
Embaixador, uma comissão já foi instalada para organizar os eventos referentes à presidência brasileira do grupo, né? Que eventos essa comissão vai precisar organizar? Eles acontecerão todos no Brasil ou apenas cúpulas de chefes de Estado, de governo, que ocorrerão em novembro de 2024?
Olha, essa é uma tarefa hercúlea, né? Porque o que quer dizer isso? É uma tarefa, eu diria, de grandes dimensões para nós, né? Nós teremos no Brasil mais de 120 reuniões realizadas nas mais diversas cidades do país, ou seja, a gente terá eventos em todas as regiões e em vários níveis. Há reuniões de grupos de trabalho dessas áreas todas, as reuniões ministeriais, por exemplo, tem a reunião do grupo de trabalho de energia, a reunião do grupo de trabalho de mudança do clima, mas tem também a ministerial desses temas, né? E ao mesmo tempo uma cúpula. Então é uma variedade, eu diria, né, de reuniões a organizar, né, e a aproveitar justamente para que a gente tome decisões que sejam concretas e tenham efeitos positivos na vida das pessoas, em termos de economia, acesso à tecnologia e outros elementos. Então isso é, eu diria, uma tarefa grande que nós teremos pela frente, mas estamos confiantes de que poderemos receber muito bem os estrangeiros que virão ao Brasil.
E vamos lembrar agora que a gente pode acompanhar todas as informações do G20 na página g20.org a partir da meia-noite de hoje. Nós conversamos com o embaixador Maurício Carvalho Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Muito obrigado.
E a agenda externa brasileira segue acelerada também em outras frentes.
O presidente Lula chegou hoje a Dubai para participar da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Para o evento, que vai até o dia 12 de dezembro, são esperados cerca de 140 chefes de Estado e governo que vão discutir metas e medidas para controlar o aumento da temperatura global.
Na COP, o presidente Lula vai apresentar as medidas que o Brasil tem tomado para manter as florestas em pé e cobrar compromisso dos demais países para evitar desastres climáticos.
O presidente Lula chega à COP28 com propósitos bem definidos. O Brasil vai ao mais importante encontro mundial sobre meio ambiente para cobrar medidas efetivas de combate ao aquecimento global. Lula vai defender que o mundo se comprometa a limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5 graus Celsius até o final do século XXI. Segundo o presidente, é preciso que o mundo leve a crise climática a sério.
É preciso que as lideranças políticas do mundo tome decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta.
Mas para cobrar é preciso fazer o dever de casa. E segundo o governo, o país tem alcançado resultados positivos na área ambiental. Por exemplo, de janeiro até novembro, o país conseguiu uma redução significativa do desmatamento da Amazônia, que chegou a mais de 40%. Além disso, a matriz energética brasileira é mais renovável do que a mundial. Nossa matriz conta com 48% de energias renováveis. Lula afirmou que o governo trabalha cada vez mais em programas de proteção e de recuperação do meio ambiente e fala da proposta do Brasil para o mundo.
Estamos propondo a criação de um fundo permanente para você manter o planeta habitável e todo mundo vivendo confortavelmente bem. Não é apenas dar ajuda para não desmatar. É fazer com que se mantenha a floresta em pé para sempre e que se tente reflorestar aqueles lugares que não tem mais floresta. No caso do Brasil, nós temos mais de 40 milhões de hectares de terras degradadas e que nós poderemos recuperar, não apenas para plantar comida, mas para poder reflorestar ou florestar com aquela madeira que a gente quiser. Então, nós estamos com um vasto programa, muito grande programa de investimento em energia verde e renovável. Nós estamos com um vasto programa de recuperação dessas terras degradadas, e eu acho que a discussão que vai se dar na COP ainda pode não ser decisiva, mas eu acho que nós vamos ter que mudar o jogo para que as pessoas aprendam que o planeta não está brincando, o planeta está avisando. Cuidem de mim, porque senão é vocês que vão perder.
A 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima é realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. Reportagem Alisson Machado.
E antes de chegar aos Emirados Árabes Unidos para a Conferência do Clima, o presidente Lula participou hoje de um fórum de empresários na capital do Catar, Doha, e reforçou as oportunidades de investimentos no Brasil.
O Catar tem uma carteira de investimentos de cerca de 7 bilhões de dólares no Brasil.
Mas a previsão é que esses investimentos cheguem a 10 bilhões de dólares.
Já no comércio entre os dois países, a proteína animal concentra a maior parte das vendas brasileiras ao Catar.
As carnes de aves representam neste ano 48% do total exportado pelo Brasil ao país do Oriente Médio.
Um ano depois de sediar a Copa do Mundo de futebol, o Catar hoje se destaca na diplomacia. Minúsculo em tamanho, mas rico em gás, onde é um dos maiores exportadores do mundo, o governo do Catar usa esse dinheiro para sentar na mesa junto com os países poderosos e mediar conflitos, como aconteceu com a negociação da troca de reféns entre Israel e o Hamas. Assim, para o governo brasileiro, essa parada em Doha tinha dois objetivos. O encontro de Lula com o Emir Al-Thani faz parte de um diálogo político importante, mas serve também para melhorar o comércio. Esse lado econômico tem um grande potencial e essa visita realmente abriu portas. O emir do Catar aprecia muito o fato de Lula ter sido o primeiro presidente brasileiro a visitar o país em 2010, o que destravou um comércio que, de ínfimos 38 milhões de dólares, foi catapultado para mais de 1 bilhão e meio de dólares. Mas a ambição dos dois lados é aumentar bastante essa troca e, por isso, foi feito um fórum para os empresários para que o Brasil apresentasse oportunidades interessantes para ambos. E uma dessas oportunidades é o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, como explica o ministro da Casa Civil, Rui Costa.
2/3 do volume de investimento previsto devem vir da iniciativa privada com concessões públicas dentro de um prazo de até 30 anos e de projetos de PPP, parceria público-privado. As áreas principais, que entendo podem ser áreas complementares entre o Catar e o Brasil, temos a área da energia, aí incluído os investimentos em petróleo, em gás, fertilizantes, biocombustíveis, bioinsumos e a pesquisa e implementação do hidrogênio verde no Brasil.
Os países do Golfo Pérsico, os mais ricos do mundo árabe, são os que têm mais potencial para investir no Brasil. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o Catar, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, têm grandes fundos soberanos que investem no mundo todo.
Os 10 bilhões de dólares, são quase 50 bilhões de reais que a Arábia Saudita vai investir no Brasil. Isso vai melhorar a logística, vai melhorar a produtividade da economia brasileira, vai gerar empregos. O Qatar, nós estamos começando uma negociação. No caso da Arábia Saudita, já está muito adiantada e o fundo que o reino pretende constituir já está em curso. O Qatar é uma promessa, uma boa promessa.
Os 22 países do mundo árabe formam o terceiro maior mercado para produtos brasileiros. Tamir Mansur, secretário-geral da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, defende a aproximação do Brasil com essas nações.
Hoje os árabes não querem mais investir apenas com Europa, com os Estados Unidos, parceiros tradicionais. Ele quer investir mais, ele quer saber mais. E o Brasil está abrindo portas para isso. Você fala de sustentabilidade, é o Brasil. Você fala de energia renovável, é o Brasil. Você fala de segurança alimentar, é o Brasil.
O presidente Lula terá uma agenda cheia amanhã em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Entre os vários compromissos está um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para uma conversa sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e também uma reunião com o secretário-geral da ONU, António Guterres. A sessão de abertura da COP28 e as primeiras reuniões entre os líderes acontecem amanhã. De Doha, no Catar, Marcos Uchoa.
Quer saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
É simples, basta acessar o site gov.br/tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
Pronto, agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
Depois, basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta.
Tá na mão.
Tá na mão.
O Brasil registrou queda na mortalidade pela AIDS.
Em 2022, o Ministério da Saúde registrou quase 11 mil óbitos que tiveram HIV ou AIDS como causa básica, 8,5% menos do que os registrados em 2012.
Mas a maioria das mortes, 61,7%, ocorreram entre pessoas negras, o que preocupa o Ministério.
Os dados fazem parte do boletim epidemiológico sobre HIV/AIDS divulgado nesta quinta-feira.
Para alertar sobre tratamento e prevenção, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha voltada aos jovens com o tema "Existem vários jeitos de amar e vários de se proteger do HIV".
Na hora do amor, tem que ser com respeito e proteção.
A campanha do Ministério da Saúde quer chamar atenção para proteção e prevenção ao vírus HIV. Além da camisinha, fala de métodos de combate ao vírus antes ou depois da exposição, as chamadas PEP ou PrEP. 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil e a maior parte dos novos casos acontece entre mulheres, pessoas pretas e pardas, homens que fazem sexo com outros homens e jovens. Nos últimos 10 anos, o número de mortes por AIDS caiu, mas a doença ainda matou cerca de 30 pessoas por dia no Brasil em 2022. E a maior parte dessas mortes se concentrou entre pessoas negras. A secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, disse que o governo tem uma tarefa enorme pela frente.
Os jovens que estão se infectando são jovens negros, né? São meninos e meninas, adolescentes negros e negras. Então, nós temos uma tarefa enorme de diminuir essa iniquidade, essa desigualdade no Brasil. E para isso a gente lançou também o nosso Comitê Interministerial de Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente, porque nós entendemos que não é só na saúde que nós vamos fazer ou eliminar essas doenças e diminuir essas iniquidades.
Isaac tem 27 anos e vive com HIV-9. Ele defende que as informações sobre a doença precisam de uma linguagem mais acessível para os mais jovens.
Chegam até nós com uma fala técnica, onde a gente não consegue compreender e a gente acaba não tendo uma informação correta, né?
E é com uma linguagem mais acessível, mais próxima de quem precisa, que o Ministério da Saúde vai lançar um edital no início de 2024 para envolver a sociedade civil e ampliar ações de prevenção e diagnóstico. Quem explicou foi Dráulio Barreira, diretor do Departamento de HIV/AIDS do Ministério da Saúde.
Expande muito esse universo. A gente sai só das unidades de saúde e faz você conversar com seus pares. Então, se você é travesti, você vai ter a sua associação provendo os insumos de prevenção, autoteste, teste, aconselhamento, o que você precisa.
O diretor do Departamento de HIV/AIDS reforçou que, com tratamento, o vírus se torna indetectável e também intransmissível. Ele informou ainda que o Ministério da Saúde tem como meta ampliar em 300% nos próximos 3 anos o acesso à chamada PrEP, que é um comprimido que pode ser tomado antes da exposição sexual para prevenir a infecção. Reportagem Graciele Bittencourt.
Empregos seguem em alta no Brasil.
A tendência foi confirmada pelos dados da PNAD Contínua, pesquisa divulgada hoje pelo IBGE.
A população ocupada ultrapassou os 100 milhões de trabalhadores no trimestre encerrado em outubro.
Esse é o melhor resultado para um trimestre desde 2012.
Empregados com carteira assinada e trabalhadores por conta própria contribuíram para o resultado.
A taxa de desocupação, que mede o número de desempregados que estão procurando um trabalho, ficou em 7,6% no trimestre de agosto a outubro, o menor resultado desde 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Na comparação com os 3 meses anteriores, o recuo foi de 0,3 pontos percentuais. A população desocupada chegou a 8 milhões e 300 mil pessoas. Já a população ocupada é recorde da série histórica iniciada em 2012, com 100 milhões e 200 mil trabalhadores. E a economia tende a se aquecer ainda mais nesses próximos meses, de acordo com o economista Rodolfo Tobler.
No próximo trimestre, acho que até o final do ano, é natural que a gente tenha alguns dados mais positivos. Quando a gente chega no final de ano, tem o aquecimento da atividade, principalmente quando a gente olha para serviços, comércio, contratações temporárias. Então, isso tudo ajuda a contribuir para um resultado mais favorável no mercado de trabalho.
Trabalhadores autônomos e empregados formais contribuíram para a expansão da ocupação no trimestre. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25 milhões e 600 mil pessoas, um aumento de 1,3% frente ao trimestre anterior. Já o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado chegou a 37 milhões e 400 mil pessoas, o maior contingente desde junho de 2014. Ana Paula Haddad, de 41 anos, foi contratada como vendedora em uma empresa de Porto Velho, em Rondônia, no mês de agosto. Ela fala dos benefícios de ter um emprego formal.
Meus direitos assegurados, né? Eu me sinto mais segura, amparada, caso ocorra alguma eventualidade em relação à minha saúde, férias, mudança de função, aumento salarial, troca de trabalho ou até mesmo um possível desligamento.
O número de empregados sem carteira no setor privado ficou estável no trimestre, bem como de trabalhadores domésticos e de empregados no setor público. O rendimento médio foi estimado em R$ 2.999, um crescimento de 1,7% em relação ao trimestre encerrado em junho. Reportagem Natália Koslick.
Governos estaduais e prefeituras começaram a receber hoje os recursos para recompor as perdas de arrecadação que tiveram com queda nos repasses dos fundos de participação dos municípios e de participação dos estados no segundo semestre deste ano.
O governo federal liberou 14 bilhões e 800 milhões de reais para a recomposição dos fundos e também a compensação com perdas do ICMS arrecadado pelos entes federados.
O repasse para compensar as perdas de arrecadação era um compromisso do presidente Lula para que nenhum estado ou município recebesse menos esse ano que no ano passado e foi possível após sanção de uma lei em outubro desse ano.
Secretários de Educação, diretores escolares e professores têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje, no horário de Brasília, para responder aos questionários eletrônicos do SAEB 2023, o Sistema de Avaliação da Educação Básica.
Por meio deles, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, apura informações relacionadas à qualidade da educação.
A avaliação é aplicada em todos os estados e também no Distrito Federal. A estimativa é de que mais de 8 milhões de alunos e 190 mil escolas participem desta edição.
Mais informações sobre como preencher os questionários estão no endereço gov.br/inep. Repetindo, gov.br/inep.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é inconstitucional proibir posse em cargo público de candidato que tenha se recuperado de doença grave.
TSE ressalta a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns relacionados a delitos eleitorais.
Justiça determina a retirada de circulação de programa de TV com teor homofóbico.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, plenário do STF decide que é inconstitucional exigência de período de carência para candidatos a cargos públicos após doença grave.
O entendimento deverá ser seguido por todos os tribunais em julgamentos de temas semelhantes. Neto Costa.
O caso trata de uma candidata aprovada para o cargo de oficial judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que foi considerada inapta por ter tido câncer de mama, tratado menos de 5 anos da avaliação médica admissional, lapso temporal exigido no manual de perícias do tribunal. Ao analisar o recurso, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o entendimento do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, e condenou o Estado de Minas Gerais a nomear e dar posse à candidata. No voto, Barroso explicou que proibir posse em cargo público de candidato que esteve com doença grave, mas que não apresenta sintomas atuais de restrição de trabalho, viola os princípios da isonomia, da dignidade humana e do amplo acesso a cargos públicos.
Conselhos da OAB não podem instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados.
Essa definição em grau de recurso repetitivo é do STJ. Fátima Uchoa.
Com a tese fixada no tema 1179, os tribunais de todo o país deverão seguir o entendimento da primeira sessão do STJ ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. O ministro relator Gurgel de Faria explicou que, conforme o Estatuto da Advocacia, a cobrança de anuidade é direcionada às pessoas físicas inscritas na OAB, que são advogados e estagiários, situação diferente da Sociedade de Advocacia, que registra os atos constitutivos na entidade apenas para efeito de aquisição de personalidade jurídica.
Correios deve restabelecer gratificação para carteiro readaptado após acidente.
A decisão é do TST. Michele Chiapa.
Por unanimidade, a seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de recurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra a decisão que a condenou a restabelecer o pagamento do adicional de distribuição e coleta externa a um carteiro que, após sofrer acidente de moto, foi readaptado para a função interna. Segundo o colegiado, o cancelamento da parcela fere o princípio da irredutibilidade salarial.
TSE ressalta a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns relacionados a delitos eleitorais.
A investigação é para a chamada Operação Calvário, que envolve o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e outros 34 zelos. Carol Asno.
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba havia endereçado o caso para a Justiça Comum, mas na sessão desta quinta-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral destacou que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que questões relacionadas à Caixa 2 de campanha devem tramitar no TSE. O caso analisado trata-se de uma investigação sobre uma suposta organização criminosa que teria desviado recursos públicos para financiar campanhas nas eleições de 2014 e 2018.
Justiça Federal determina a retirada de circulação de programa de TV com teor homofóbico.
Na liminar desta semana, a Justiça determinou a retirada do conteúdo ofensivo em até 24 horas, a contar da intimação da decisão. Johnny Moreira.
A ação civil pública foi proposta pela Aliança Nacional LGBTI, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, e o Grupo pela Livre Expressão Sexual, em coautoria com o Ministério Público Federal, contra falas ofensivas do dono da emissora, Edi Macedo, na véspera do Natal do ano passado. No vídeo, o apresentador fez comparações às pessoas homossexuais a bandidos. Na liminar, o juízo da 10ª Vara Federal de Porto Alegre também considerou razoável o valor de 10 milhões de reais a título de danos morais coletivos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Rosângela Tejo.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado aprova acordos internacionais sobre pesquisa nuclear.
Comissão discute extensão de medidas protetivas da Lei Maria da Penha para idosos e pessoas com deficiência.
Conferência do Clima começa em Dubai. Humberto Costa defende que países poluidores financiem projetos ambientais.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou nesta semana dois acordos internacionais sobre pesquisa nuclear. O Brasil será associado da organização europeia que pesquisa sobre o tema. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O Senado aprovou dois acordos internacionais referentes à pesquisa nuclear. O primeiro confirma o protocolo sobre privilégios e imunidades da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. E o segundo confere ao Brasil o status de membro associado da organização. Trata-se do maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado na fronteira da França com a Suíça. O acordo permitirá o acesso a instalações de pesquisa de ponta, o treinamento de profissionais e a inclusão de empresas brasileiras na lista de possíveis fornecedores do órgão. O relator dos dois projetos, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou a importância do ingresso do Brasil.
Sem dúvida nenhuma, isso vai ser muito positivo para o nosso Brasil, para a nossa educação, para a ciência, para a tecnologia, para a indústria e para o reconhecimento da capacidade do Brasil de participar como um país produtor de alta ciência e alta tecnologia.
Os projetos seguem agora para a promulgação.
A inclusão social de imigrantes e refugiados foi tema de debate na Comissão Mista sobre Migrações e Refugiados. Quem informa é a repórter Luana Viana.
A presidente do colegiado, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou que o Brasil tem legislação e políticas avançadas, mas ainda precisa melhorar seus mecanismos de inclusão social dos estrangeiros que são acolhidos no país. A ativista dos direitos humanos, Marra Mamo, conseguiu a cidadania brasileira, mas tenta há 9 anos, sem sucesso, a revalidação do seu diploma. Ela citou o excesso de burocracia e a falta de informação como obstáculos para a inserção do imigrante e do refugiado no mercado de trabalho brasileiro.
Contribuir e deixar nosso Brasil melhor, nosso Brasil que eu falo porque hoje eu sou brasileira faz 5 anos, todo mundo quer contribuir, todo mundo quer sentir útil. Então, eu acho que a gente sensibilizar as universidades, falar mais sobre esse assunto, dos refugiados, dos apátridas, dos imigrantes. A gente precisa harmonizar procedimento. Eu acho que as informações não estão chegando para as pessoas que precisam. A gente tem que incentivar a melhoria das políticas públicas.
Os participantes da audiência pública também pediram maior apoio na questão do idioma, principalmente para as crianças refugiadas que vão estudar em escolas públicas brasileiras.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa debateu o projeto que estende medidas protetivas da Lei Maria da Penha para idosos e pessoas com deficiência.
Aprovada pela Câmara dos Deputados com mudanças, a proposta retornou para a palavra final do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que estendia medidas protetivas da Lei Maria da Penha para idosos, como a suspensão do porte de arma de fogo e o afastamento do lar do agressor, foi aprovado pelo Senado Federal em 2022. Os deputados acrescentaram as pessoas com deficiência e determinaram medidas concretas a serem tomadas por delegacias e pela Defensoria Pública. A promotora do Ministério Público de Minas Gerais, Vânia Samira Pinto, defendeu o aprimoramento na legislação.
Enquanto Ministério Público, enquanto promotores e promotoras de justiça que trabalhamos na defesa da pessoa idosa e da pessoa com deficiência diuturnamente, nós sentimos muita falta da celeridade e dos mecanismos da Lei Maria da Penha.
O relator e presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, senador do PT do Rio Grande do Sul, disse que a audiência pública vai possibilitar a aprovação da melhor proposta possível.
Eu estou ouvindo os dois lados com muita tranquilidade, como relator, mas é fundamental que as partes envolvidas possam dialogar, né, para a gente avançar. O pior dos mundos, como eu digo, é não votar.
A audiência pública contou ainda com as presenças das defensoras públicas Amanda Fernandes, Ana Carolina Gomes e Renata Tibiriçá, dos promotores Alexandre Alcântara e Cristiane Branquinho e da delegada Cíntia Carvalho e Silva.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do Ministério da Educação esclarecimentos sobre o posicionamento da pasta em relação ao agronegócio.
Na opinião dele, o Ministério tem adotado uma postura contrária ao setor ao elaborar questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com críticas ao agronegócio.
Ele ainda alertou que o documento que servirá de base à reunião do Conselho Nacional de Educação no próximo ano, com o objetivo de apoiar a elaboração do Plano Nacional de Educação 2024-2034, sugere o combate às políticas ultraconservadoras, apontando entre elas a promoção do agronegócio em sala de aula.
Estamos aguardando as explicações do ministro Camilo Santana, que marcou para comparecer à Comissão de Agricultura nessa casa no próximo dia 13 de dezembro, e acima de tudo, uma retratação. É essencial que todos entendam, inclusive o presidente da República, que o Brasil é muito mais do que um partido político. O Brasil é a terra e o povo que nela trabalha, e é nossa responsabilidade e obrigação defendê-las.
Vítima recente do crime de estelionato digital, o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, cobrou das autoridades do setor de telefonia a adoção de medidas para fazer com que uma orientação da Anatel seja cumprida pelas empresas que atuam no setor, no sentido de prevenir essas ações.
Bastaria, por exemplo, que as operadoras de telefonia celular cumprissem com a nova orientação da Anatel para exigir uma simples selfie no cadastro da compra de chips pré-pagos para que as nossas polícias investigativas tivessem melhores condições de identificar e prender esses criminosos.
Segundo Esperidião Amin, os criminosos utilizaram um número de celular com a foto dele para aplicar golpes em pessoas de sua relação pessoal.
Ele explicou que os estelionatários vão a uma banca de jornal, compram um chip com CPF falso, habilitam um número e utilizam uma foto para tirar dinheiro de pessoas desavisadas.
E começou nesta quinta-feira a 28ª edição da COP, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento acontece em Dubai até o dia 12 de dezembro e conta com uma grande comitiva brasileira que quer mostrar o empenho do país na descarbonização.
O presidente Lula vai anunciar medidas para manutenção da floresta amazônica, mas combustíveis fósseis ofuscam o debate. Os detalhes do primeiro dia de conferência com a repórter Paula Groba, direto de Dubai.
A emergência climática vai dominar as discussões da 28ª edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que começou nesta quinta-feira aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. O Brasil chega com a boa notícia da redução do desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica neste ano, mas ainda colhe resultados negativos no Cerrado, com 11 mil quilômetros quadrados devastados entre 2022 e junho de 2023. O presidente Lula participa da abertura oficial e deve enfatizar a preservação da floresta com com a ajuda de países desenvolvidos e sugerir uma coalizão de nações com florestas tropicais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participa da comitiva brasileira e também estará na abertura do evento. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, o Brasil chega com protagonismo na conferência.
Buscando caminhos para fazer a transição ecológica, a transição energética, diminuindo o desmatamento, o Brasil vai vir com uma postura aqui de cobrar também mais responsabilidade para o conjunto dos outros países, em especial os países desenvolvidos que mais contribuem, né, com as emissões.
Mas um assunto balança os resultados da COP. O consumo de combustíveis fósseis, principal componente do aquecimento global. Especialistas estão céticos quanto a um compromisso mais firme, já que Estados Unidos e China, maiores poluidores do mundo, terão participação mais tímida nessa edição da conferência.
Um dos integrantes da comitiva de senadores que participará da COP28, o presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que o Brasil vem fazendo a sua parte para minimizar os efeitos do aquecimento global.
Redução dos desmatamentos e recuperação de pastagens são algumas ações que darão ao país condições de exigir uma compensação financeira de países poluentes, disse ele.
Ao invés de usar esse dinheiro para bancar guerras e armamentos, o presidente Lula defenderá que esses recursos venham para esse trabalho de preservação do meio ambiente.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Após 7 anos, Câmara regulamenta pesquisas com seres humanos.
Plenário aprova exploração de energia eólica em alto mar.
Indicação de Flávio Dino para o STF ainda repercute entre os deputados.
Boa noite. Os parlamentares continuam divergindo sobre a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.
Para Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, é hipocrisia afirmar que Flávio Dino será imparcial quando estiver usando a toga de ministro do STF. O deputado lembra que o próprio presidente Lula reconheceu durante a campanha que seria imprudente indicar um amigo ao Supremo. Ele reitera que a indicação de Flávio Dino segue o caminho oposto da pacificação do Estado Democrático de Direito e da harmonia entre os poderes.
Já Bongás, do PT Gaúcho, apoia a indicação de Flávio Dino ao STF. Na visão do deputado, o atual ministro da Justiça reúne qualidades e realizações mais do que suficientes para integrar o Supremo. Ele cita a sólida formação acadêmica em direito, a carreira distinta como juiz federal, além do apoio da OAB e da Associação de Juízes Federais, como fatores de destaque para a escolha feita pelo presidente Lula.
Por sua vez, Zé Trovão, do PL catarinense, afirma que Flávio Dino jamais poderia ocupar uma cadeira no STF por ter cometido crime de responsabilidade e por ter manifestado em várias ocasiões falta de respeito com o parlamento e com a própria justiça. O deputado pede que os brasileiros pressionem os senadores para que o nome de Flávio Dino seja rejeitado.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, também desaprova a indicação de Flávio Dino, lembrando uma série de acusações contra o ministro quando era governador do Maranhão. Ele cita casos de escutas ilegais, coação de delatores e espionagem indevida de autoridades. Além disso, o deputado acredita que a nomeação de Flávio Dino poderá acentuar a perseguição política que, segundo ele, já existe no STF contra os opositores do PT.
Mas Lidice da Mata, do PSB da Bahia, avalia que a indicação de Flávio Dino para o Supremo beneficia a corte e prejudica o governo, porque perde um colaborador competente. A deputada acredita que a tentativa de difamar o ministro não se sustenta, já que Dino tem uma trajetória de ampla contribuição para o país, tanto na política quanto no Judiciário.
Por outro lado, Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo, entende que os senadores devem rejeitar o nome de Flávio Dino para não rebaixar o Senado a um anexo do Poder Executivo. O congressista duvida da isenção do ministro para ocupar uma cadeira na mais alta corte do país. Para o deputado, é absurda a possibilidade de Flávio Dino retornar à magistratura, da qual abdicou para se tornar político.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, também condena a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, porque, segundo ele, o ministro desrespeitou a Constituição quando faltou às convocações do Congresso. Ele espera que o Senado rejeite o nome do cidadão que, segundo o deputado, possui um currículo de ilegalidades.
Outro parlamentar que critica a escolha de Flávio Dino para o STF é Capitão Alden, do PL da Bahia. Ele afirma que o atual ministro da Justiça já teve condutas questionáveis quando foi governador do Maranhão. O parlamentar menciona suspeitas de espionagem a opositores e de desvio de recursos do Consórcio Nordeste durante a pandemia. Capitão Alden avalia que Dino não tem conduta ilibada, exigência legal para quem integra o STF.
Já na avaliação de Marcon, do PT Gaúcho, a oposição pode até ser contra a indicação de Flávio Dino ao STF, mas dizer que o ministro da Justiça não tem qualificação para assumir o posto é falta de argumento. O deputado lembra que Dino foi aprovado em primeiro lugar no concurso que fez para juiz federal. Ele também elogia a atuação do ministro da Justiça como deputado federal e governador do Maranhão.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, informa que em 132 anos de história, o Supremo teve apenas 3 mulheres como ministras. A deputada questiona a prática de inclusão e representatividade do governo ao lembrar que Flávio Dino é o segundo homem indicado ao STF em 6 meses. Para ela, é fundamental que o Senado rejeite o nome de Flávio Dino por entender que um ministro ativista politicamente pode prejudicar o equilíbrio entre os poderes.
Segurança Pública.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, relata a descoberta de um plano para resgatar o líder do tráfico Marco Camacho, Marcola, preso na penitenciária da Papuda, em Brasília. De acordo com o deputado, o plano previa o sequestro de policiais penais que seriam usados como moedas de troca para a libertação da cúpula da facção criminosa PCC. Ele cobra do governo federal ações mais contundentes no combate ao crime organizado.
Preocupado com o aumento da violência no Ceará, Dr. Jaziel, do PL, critica a postura do governo estadual em relação ao crescimento dos índices de criminalidade. Segundo ele, apesar da promessa de dar uma resposta à população, a gestão cearense tem sido omissa. O parlamentar aponta para a falta de um trabalho efetivo para garantir a segurança das famílias contra os ataques de facções criminosas.
Educação.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a lei de cotas por entender que o sistema não contempla os alunos mais preparados para ingressar nas universidades. Ele defende a universalização dos ensinos fundamental e médio, mas afirma que a universidade deve acolher os melhores. O deputado lamenta que o Ministério da Educação insista em defender a lei de cotas enquanto se cala sobre os péssimos resultados do ensino superior nos rankings internacionais.
Por outro lado, o Dr. Francisco, do PT do Piauí, celebra a reformulação da lei de cotas e elogia a reserva de 50% das vagas para estudantes de escolas públicas com critérios também de renda. O deputado afirma que a iniciativa promove a justiça social. Ele ainda rebate críticas à política de Estado, argumentando que as cotas corrigem desigualdades históricas, abrindo oportunidades para estudantes de escolas públicas e de baixa renda.
Previdência.
Vicentinho, do PT, registra a realização de audiência em São Paulo para discutir a retirada de patrocínio dos planos de previdência complementar, que é quando uma empresa deixa de aportar dinheiro num plano previdenciário. Para o deputado, é inaceitável que as empresas que foram privatizadas ameacem retirar o patrocínio, que, segundo ele, é o mínimo de dignidade que se pode oferecer a quem trabalhou a vida inteira em empresas públicas.
Coronel Crisóstomo, do PL, desafia o governo Lula a retomar o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família, interrompido em 2020. Ele entende que não pagar o benefício só comprova que o discurso do presidente Lula de apoio aos mais pobres é uma mentira. O deputado acrescenta que em Rondônia, 128 mil famílias dependem do programa.
Meio Ambiente.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica projeto que altera as regras de registro e comercialização de agrotóxicos no Brasil, reduzindo o controle de pesticidas. Ele lembra que um júri dos Estados Unidos condenou a multinacional Bayer a pagar mais de US$ 1,5 bilhão a 4 pessoas que contraíram câncer por causa do glifosato, substância muito usada no Brasil, e que já foi banida em vários países do mundo.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defende a implementação de regras claras para a transferência de pássaros entre criadores. O deputado ressalta a seriedade e o profissionalismo dos criadores e cita leis estaduais que buscam regular as transferências. O próximo passo, segundo ele, é nacionalizar as normas para evitar tratamentos distintos entre as unidades da federação.
Os deputados aprovaram a regulamentação da instalação de usinas de energia eólica em alto mar, com previsão de contratação de termoelétricas pelo sistema elétrico. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta o processo de autorização e instalação de usinas de geração de energia elétrica, como eólica e solar, em alto mar. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite estudo menos rigoroso que o de impacto ambiental, caso os impactos do empreendimento não sejam considerados graves, mas prevê responsabilização da empresa em casos de danos causados a pessoas, ao meio ambiente e à plataforma continental. O projeto provocou discussão em plenário, com a inclusão de 2 artigos no projeto original. Um deles prorroga até 2050 a compra de energia gerada a partir do carvão mineral, prazo que venceria no fim do ano. O outro prevê a contratação de energia de termoelétricas a gás natural para o Sistema Elétrico Nacional. O início da COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima em Dubai, nos Emirados Árabes, fez com que deputados de diversos partidos criticassem a inclusão dos 2 dispositivos. Foi o que disse o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.
Com relação a eólicas offshore, nenhum problema. Mas, por exemplo, o artigo 23 estabelece novos benefícios para a geração de energia através do carvão. O carvão é uma energia suja. Como é que nós vamos dar uma sinalização, principalmente para a COP, se o artigo 23 fala incentivo e benefícios para a geração de energia através do carvão?
O relator da proposta, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, justificou as medidas como necessárias para o bom funcionamento do setor elétrico do país no período de transição para fontes renováveis. Ele explicou que a prorrogação do prazo de funcionamento das termoelétricas a carvão foi um pedido de deputados de Santa Catarina, estado produtor de carvão, que alegaram a necessidade de mais tempo para adaptação do setor, que emprega 20 mil pessoas.
Não são novas térmicas a carvão que estão funcionando, são térmicas que estão em operação e que por um período curto agora terão seus contratos vencidos. Nós não estamos estimulando ou permitindo que novas unidades sejam instaladas. O sistema está em transição e é necessário ainda que o sistema esteja equilibrado e essas unidades são importantes para um todo como sistema, socialmente e também economicamente.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou também a contratação de termoelétricas movidas a gás natural.
Tem 2 propostas aqui. Uma é o povo pagar o transporte para lobistas da indústria do gás. Isso nem devia constar num projeto de eólicas offshore. Nunca deveria constar, inclusive indo para a COP. Mas não podemos ter a contradição dentro do próprio projeto. Isso só interessa a lobistas do retrocesso da energia limpa no nosso país.
O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que o governo não tem compromisso em sancionar as alterações feitas no texto. Apesar da inclusão das termoelétricas a gás e movidas a carvão no texto, ele disse que a proposta é um avanço em relação à legislação atual.
Esse texto, em relação ao que está na lei, é um avanço, porque na lei fala só em térmicas a gás. E aqui existe uma diferenciação térmicas a gás, PCA gás e hidrogênio. Acho que é importante esse avanço e deixar claro, todas as propostas aqui em termos de energia dizem respeito, atendem a interesses empresariais que existem.
Apesar de já ter sido aprovada no Senado, como foi alterada pela Câmara, a proposta que regulamenta a autorização e instalação de usinas de geração de energia eólica em alto mar voltou para análise dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Bibo Nunes, do PL, critica a proposta do governo do Rio Grande do Sul de aumentar o ICMS de 17% para 19,5%. Ele lembra que durante a campanha eleitoral, o governador Eduardo Leite prometeu não aumentar os impostos no estado. O congressista pede que os deputados estaduais pensem na população e rejeitem o aumento tributário.
José Nelto, do PP de Goiás, acusa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de negociar o perdão de 50% da dívida de Minas Gerais com a União. O deputado afirma que não tem nada contra os mineiros, mas avalia que a medida, se concretizada, será injusta com as outras unidades da federação. Ele defende a abertura de diálogo com todas as bancadas para achar uma melhor solução para o problema.
Política.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, compara a eleição de Javier Milei na Argentina com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. Ele afirma que tanto Milei como Bolsonaro utilizam do absurdo para impor um projeto autoritário de ameaça à democracia latino-americana. Ele diz que confia na resiliência dos argentinos para superar um triste capítulo da história e devolver o país às trilhas do crescimento e do combate à desigualdade.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL, acusa a família Bolsonaro de ter uma relação histórica com milícias do Rio de Janeiro e conexões diretas com figuras ligadas a crimes violentos. O deputado lembra que o clã Bolsonaro ofereceu cargos comissionados a familiares de criminosos e fez homenagens públicas a personagens envolvidos em crimes e atos de violência.
Paulão, do PT de Alagoas, comemora o relançamento do Minha Casa Minha Vida. Ele ressalta o histórico de sucesso do programa habitacional e destaca outras duas ações exitosas do governo Lula: a repactuação do FIES, com a possibilidade de anistia de até 95% das dívidas estudantis, e o Desenrola Brasil, que possibilita o parcelamento de dívidas de até R$ 20 mil, com a resolução de problemas financeiros de milhares de brasileiros.
Já André Fernandes, do PL do Ceará, questiona a fala de colegas que avaliam o governo Lula de forma positiva. Ele cita problemas econômicos, como o rombo nas contas públicas de cerca de R$ 104 bilhões, segundo o Tesouro Nacional. O parlamentar critica também a gestão do Bolsa Família, ressaltando que quase 1 milhão de famílias foram cortadas do programa, principalmente no Nordeste.
Votação.
Depois de 7 anos de tramitação, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta pesquisas com seres humanos no Brasil. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que já estava sendo analisado há 7 anos. Ele cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. O projeto define responsabilidades das empresas e pesquisadores encarregadas pelas pesquisas e os direitos dos pacientes que serão submetidos aos tratamentos experimentais. Mas a votação provocou debate em plenário. Deputados de vários partidos apontaram que a proposta reduz o apoio aos pacientes depois de concluída a pesquisa. Já os defensores disseram que o marco legal vai dar segurança para os investimentos no setor e permitir o avanço da ciência no país. O projeto cria um Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, coordenado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, com a participação de comitês locais, responsáveis pela aprovação prévia da pesquisa e por assegurar direitos e bem-estar aos participantes. A proposta obriga a assinatura de termo de consentimento pela pessoa que aceitar participar da pesquisa e proíbe o pagamento por essa participação, com exceção de ajuda de custo para transporte e despesas desse gênero. Além disso, prevê indenização aos pacientes por danos sofridos e garante aos voluntários direitos como assistência integral em caso de danos decorrentes da pesquisa. O texto prevê o fornecimento gratuito do medicamento experimental ao paciente depois de concluída a pesquisa, mas este fornecimento poderá ser interrompido depois de 5 anos se o medicamento já estiver sendo comercializado ou se estiver disponível na rede pública de saúde. Este foi um dos pontos que rendeu debate no plenário. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, isso reduz o apoio aos pacientes que foram voluntários na pesquisa. Ela criticou outros pontos da proposta.
Na verdade, existe prazo para terminar a pesquisa de 90 dias. Cada pesquisa é uma pesquisa. A gente não pode botar em lei o que pode estar na regulamentação, adequando a cada medida. Depois, reduziu o direito do usuário, participante da pesquisa voluntário, tinha direito ao produto final por tempo indeterminado. E agora são apenas 5 anos. As doenças não param em 5 anos. Elas, muitas vezes, são doenças crônicas que permanecem até o fim da vida.
O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. Além dos direitos dos participantes voluntários, a proposta estabelece deveres do pesquisador, do patrocinador e entidades envolvidas. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, classificou o projeto como um avanço para a ciência.
Que a gente vê essa cultura do atraso, essa cultura de quanto mais no atraso, quanto mais no limbo, quanto mais não tiver evidência, quanto mais não tiver regramento, melhor. E finalmente esse plenário está dando uma resposta, dizendo não ao atraso. Sim, precisamos de regras, prazos. A gente precisa gerar evidências e a gente faz isso com pesquisa, com regra, com ética.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Luciana Vieira e Paulo Triolo. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.